Olá, ouvinte! Você está na Cinética Podcast. Nesse episódio, você vai ouvir os críticos da revista Juliano Gomes e Vitor Guimarães comentando o filme O Matador de Ovelhas, de Charles Burnett. Esse filme foi exibido no dia 27 de julho de 2019 no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, dentro da sessão Cinética. E aqui a gente vai resgatar o que foi discutido naquela noite com o público que participou da exibição. Uma das mais conhecidas produções do conjunto de filmes que ficou famoso com o nome de LA Rebellion, O Matador de Ovelhas apresenta o cotidiano de uma família negra no bairro de Watts, em Los Angeles, e se ambienta na segunda metade dos anos de 1970. O contexto é de crise e de ressaca da industrialização. Frustrado por problemas financeiros e dificuldades na vida familiar, o personagem Stan trabalha em um matadouro especializado no preparo de ovelhas para o abate. No ano de 1981, O Matador de Ovelhas recebeu o prêmio da crítica no Festival de Berlim. Em 1990, a Biblioteca do Congresso Americano declarou o filme um tesouro nacional. Em 2002, a Sociedade Nacional de Críticos de Cinema dos Estados Unidos elegeu O Matador de Ovelhas como um dos 100 filmes essenciais de todos os tempos. E em 2018, o diretor Charles Burnett recebeu um Oscar honorário por sua carreira. Na revista Cinética, tem uma crítica de O Matador de Ovelhas, que foi escrita pela Hannah Serra. O texto serve de complemento à discussão, que você vai ouvir aqui logo a seguir, e pode ser acessado no endereço www.revistacinética.com.br.
Boa noite. Obrigado por terem vindo. Eu sou Juliano Gomes. Eu e o Vitor vamos conversar um pouquinho. Nós vamos conversar e conversar também com você. Mas a gente comentava, eu e o Vitor vindo junto, que rever esse filme é uma experiência sempre... Existem filmes... Os filmes bons, em geral, eles são bons de rever. Mas, ao mesmo tempo, existem certos filmes que se mantêm oferecendo coisas novas, um pouco quase ad eterno. Eu acho que esse é um deles. Esse é um filme que acho que as características da fruição dele... permitem a gente que experimente sentimentos novos e mais do que isso, veja elementos novos, porque ele tem essa forma que o Vitor falava antes, que anda meio de ar fresco, né? Ele tem uma coisa, a estrutura do filme, eu não sei se digressiva é a palavra, mas a gente vê muitas cenas começarem ser interrompidas por um outro elemento e às vezes volta e às vezes não. É um filme que tem uma certa um traçado espiralado, uma costura, né? Ele é um filme muito costurado na sua ligação com seus elementos, né? Ele não tem uma situação central da qual a gente fica buscando respostas ou expectativas, mas ele faz esse painel que tem por um centro uma família em específico, mas o que importa é um certo valor de painel, e eu acho que o que importa é algo que troca entre os personagens, ou algo que se troca, que é a experiência afetiva, mas de uma maneira muito ampla, considerando o afeto, emoções de, enfim, extrema tristeza e imagens de extrema crueldade e desesperança ligados a sensações de lirismo, de alegria efêmera. Enfim, o filme, ele parece, eu acho que ele é notável por passar de uma temperatura a outra, dessas que eu estou falando, com uma naturalidade um pouco desconcertante. Assim, são muitas cenas, eu acho, que a princípio apresentam coisas muito pequenas e o sentido se torna muito grande. Hoje, por exemplo, ficou para mim muito a cena quando a filha está carinhando o pai e a mãe está olhando, né? Porque me parece uma cena muito complexa. O sentido daquela cena para mim é muito complexo. Porque essa cena tomada de uma maneira simples é no mínimo muito estranha, né? é uma situação onde, de certa maneira, convive ali entre outros afetos uma espécie de inveja que a mãe tem da filha. Enfim, entre as várias camadas que estão ali, tem um jogo de projeção. E o filme ele faz muito isso entre seus personagens, sem, no entanto, incorrer, pelo menos para mim, numa espécie de generalização. As coisas são parecidas, as coisas elas são... A montagem do filme é notável no sentido de que ela vai tecendo esse afresco por um pouco comparações, justaposições, mas eu não acho que a teoria desse filme é essas pessoas têm às vezes iguais. Eu acho que a gente não sai do filme achando que as pessoas são iguais. Entretanto, tem dados ali que passam de uma para outra e tem dados que são materiais socioeconômicos políticos que eles unificam aquele conjunto, entretanto, não uniformizam as experiências, né? Eu acho que isso é um feito muito raro, que eu acho que esse filme faz com uma estranhíssima facilidade. Então, ele varia de momentos, eu acho, de extrema dramaticidade, com momentos aparentemente muito prosaicos, mas que provavelmente o filme vai trabalhar depois como um signo que vai ser reconfigurado meio para lá ou para cá. É um filme com um senso de medida que eu acho muito muito raro mesmo. Assim. E ele é, ao mesmo tempo, uma espécie de musical, né? Onde as canções estão permanentemente comentando de maneira, às vezes, mais direta ou menos direta, ou a cena em específico, ou o afresco como um todo. Né? Então, hoje eu acho que teve uma coisa interessante, que as letras das músicas fizeram parte do trabalho de legendagem. Eu acho que para esse filme, nem sempre eu acho isso a melhor opção, para esse filme eu acho que é uma camada de sentido, não só como são as músicas, né? O sentimento que elas carregam, mas também as letras. Eu acho que elas têm um trabalho de comentário mesmo, de dobra de sentido ali, que eu acho bastante decisivo para a experiência do filme, né? Que até o Vitor, a gente estava comentando aqui para eu terminar a minha parte, enfim, do debate aqui, que a gente pode dizer que a gente tem uma espécie de agenda, porque a recepção crítica hegemônica em relação a esse filme é sob o guarda-chuva do que a gente pode chamar de um realismo ou um neorrealismo, enfim, uma espécie de interpretação que evoca um trabalho de transparência, no sentido de que a vida dessas pessoas é assim mesmo, o filme é uma espécie de janela transparente que nos mostra a realidade. Entretanto, a nossa agenda aqui é, de alguma maneira, uma agenda reativa à recepção mais pobre do filme, que não pensa o conjunto imenso de operações que o Burnett está fazendo via o trabalho notável de fotografia que tem, o trabalho de montagem muitíssimo criativo, muitas vezes estranhíssimo, né? Vocês certamente experimentaram uma cena acabar sem sentido nenhum e aí ela enfim, continua outra ou volta, e às vezes uma cena ele estabelece dois ou três, às vezes quatro núcleos de pequenas ações ao redor. Ele funciona até engraçado, porque ele começa falando de estrelas, né? Tem uma forma meio constelativa, às vezes, né? Que você tem uma espécie de centro e vai para uma pequena coisa, e você acha que aquela situação do centro acabou, aí retorna e volta, e às vezes varia de plano a plano. Enfim, o filme ele tem essa qualidade de condução muito precisa, que torna sempre o que ele mostra algo muito mais, né? E ao mesmo tempo sem recorrer a... Porque, por exemplo, o abate das ovelhas é uma metáfora de uma população que é depauperada por agentes históricos e sócio, enfim, construídos? É óbvio que sim, mas isso é a sinopse do filme? Eu diria que não. Mas, ao mesmo tempo, aquilo é resultado de um histórico de exploração absoluta? É verdade. Entretanto, todo esse filme é a extensão de uma metáfora de animais abatidos? Eu diria que não. Mas, ao mesmo tempo, esse sentido circula no filme. E a cada maneira que volta, isso acho que volta de uma maneira diferente. Eu, cada vez que eu vou lá para o ambiente do trabalho do Stanley, eu um pouco penso uma coisa diferente, porque Enfim, o filme volta ali de formas diferentes. Eu acho que é o tipo de paralelo que, na mão de um cineasta pouco imaginativo e grosseiro, faria desse filme uma experiência muito aborrecida. E eu acho que o Burnett consegue fazer esses signos girarem ao mesmo tempo sem ser demagogo, de que essa comunidade ela tem uma história, se formou de alguma maneira. E isso é importante, isso une aquelas pessoas. Mas as diversas situações sensoriais e afetivas que o filme explora, elas têm muito mais camadas, né? Então, isso é muito... Enfim, isso faz esse filme um filme muito bom de ficar reassistindo. Eu já vi, talvez, uma meia dúzia de vezes e eu sento aqui tranquilo de que vai ter uma outra coisa que eu vou perceber.
Tomando esse gancho assim, do Ju, eu fiquei pensando, assim, até no carro a gente ficou falando, eu fiquei falando as coisas do afresco, e aí eu fiquei pensando agora nessa coisa que você estava falando do painel, de como é que essas pessoas não são iguais, né? Acho que a figura do afresco é boa, porque o afresco é essa coisa que você pode olhar para diferentes partes da pintura e ver espécies de cenas, né? Cenas específicas e muito singulares, assim, em cada um desses lugares. E eu fiquei muito pirando numa relação com esse filme que eu nunca tinha pensado, essa coisa que o Ju falou de você rever esse filme e descobrir coisas novas a cada vez, como um filme muito pictórico, assim, muito, mas muito mesmo. É quase assim, um obsessivo estudo, por exemplo, de como fazer um retrato de grupo, né? Assim, é um filme muito tomado como realista, por exemplo, mas não sei se vocês reparam, a cada vez que ele enquadra as crianças ou os amigos, tem poses, às vezes, totalmente antinaturais, assim. Momentos em que eles estão, por exemplo, naqueles lugares, e aí um está deitado, o outro, os meninos estão fazendo como é que chama isso?
Plantando bananeira,
e aí alguém está com a cabeça encostada em alguém numa pose completamente cotidiana, assim. É um filme que é muitas vezes tomado pela figura do cotidiano, né? É um filme de cotidiano. E a cada vez que eu revejo, eu percebo como ele é, assim, tem o cotidiano, tá lá, é presente, são cenas que poderiam ser corriqueiras e prosaicas, mas ao mesmo tempo tem um esforço de estilização tão forte e de construção dessas cenas, de construção desses enquadramentos, tão marcado, que faz com que ele seja tudo menos cotidiano em algum outro sentido também, né? Tem essa relação, por exemplo, na construção dos quadros, que para mim hoje ficou muito claro, assim. Dá vontade de, tipo, pegar fotogramas do filme, espalhar eles, assim, numa exposição e ficar olhando para eles, porque tem um trabalho, assim, impressionante de como... de lidar com um espaço a cada vez com um olhar diferente, né? Assim, não sei se você separa, tem detalhes de arquitetura, como é que ele vai filmar cada detalhe, os meninos saindo do buraco... Né, e aquele plano sendo ocupado por aqueles meninos. De repente é uma coisa, é um buraco na parede, de repente tem várias crianças saindo dali e o quadro muda completamente. Ou a bicicleta, o modo como os meninos andam de bicicleta, e de repente os cachorros entram. Tem todo um estudo assim, de como retratar aquele bairro, tanto a arquitetura quanto, digamos, a geografia humana daquele bairro, que é uma coisa extremamente impressionante, talvez sem paralelo na história do cinema. Assim, talvez sem paralelo, em termos de olhar para um território e para uma geografia humana. Eu teria dificuldade em pensar um outro filme que faz isso com tanta habilidade e com tanta variação. Assim. Ao mesmo tempo, para mim, hoje também, da segunda vez que eu vi, eu fiquei também já pensando nisso. Assim, como é que, ao mesmo tempo, é um filme apegado ao presente e, ao mesmo tempo, tem alguns momentos que parecem quase que suspender esse cotidiano e lançar o filme em direção a um lugar mais nebuloso, que diria até onírico às vezes. E posso dar alguns exemplos. Por exemplo, o momento em que a Andy, que não sei se você sabe, mas é a Andy Burnett, que é sobrinha do Charles Burnett, que eu acho uma atriz incrível, que é a filha, né, a filha do casal. Ela está em outros dois filmes que eu sugeriria que vocês procurem. Um filme belíssimo, da Alilei Sharon Larkin, chama Your Children Come Back to You. É um filme lindo, de 79. E depois ela fez um filme que é uma espécie de continuação, em algum sentido, do Killer of Sheep, que é o Bless Their Little Hearts, que é um filme com roteiro de Charles Burnett, mas dirigido por outro diretor chamado Billy Woodbury, que é de 84. Mas, por exemplo, naquele momento em que a Andy Burnett aparece com aquela máscara de cachorro, não sei se vocês lembram, e aí, de repente, o filme parece fazer um pequeno percurso com ela com aquela máscara de cachorro, que parece, de repente, suspender uma cena totalmente cotidiana para um lugar que é meio fantástico, assim. Ou a cena da dança, que é famosa, né? Muito famosa a cena da dança, muito citada, muito... já aparece, às vezes, em outros filmes também. Enfim, tem a refilmagem dessa cena no Andrezeira, né? no filme do André Novaes. Ela Volta na Quinta. Essa cena é muito citada. E hoje, pela primeira vez, eu percebi o que ela fala depois da cena da dança. Que é uma eu não lembrava que era uma cena, por exemplo, que surgia do nada. Você lembra? Tem ele lá fora. De repente, ele aparece dentro da casa, abruptamente, já dançando com ela, com aquela luz que já é quase barroca, assim, tem uma luz bastante marcada, de contraluz, e depois ela começa a falar das lembranças.
Mas é uma gravação.
Hã?
É uma gravação.
Então, em off, né?
Assim, tem fora da cena.
Sim, fora da cena. A voz dela, a voz da mulher. Lembra?
Eu sei.
Sim, então. E aí eu fiquei pensando com essa coisa, tipo assim, onde que aquela cena, em que estado, em que lugar de realidade que aquela cena da dança tá, sabe? Fiquei muito pensando nisso, assim, se é uma espécie de continuação desse cotidiano, ou se pode ser também uma espécie de projeção dela em algum sentido, de uma coisa que sai um pouco, que escapa a esse regime, digamos, do cotidiano. Nem sei se faz sentido fazer esse tipo de diferença para esse filme, mas me pegou muito, assim, como é que aquela cena tem um espaço também pouco cotidiano. E a mesma coisa em relação às ovelhas, que também, enfim, para mim sempre foi muito marcante o modo como essa montagem paralela que de repente traz o matadouro, né? Primeiro muito blocada, momentos em que parece que, né, que poderiam ser, olha, vamos observar o trabalho desse, o momento de trabalho desse personagem, só que depois elas começam a aparecer às vezes com planos curtíssimos, no meio de uma outra sequência, vem uns flashes desse momento do batadouro, que aumenta o caráter, digamos, metafórico desse momento, mas tem também no modo de como filmar essas ovelhas, na relação com as canções, algo que também empurra um pouco, ou descarta um pouco essa hipótese da metáfora muito simples das ovelhas como aquela população, né? Porque, por exemplo, tem muita música, tem músicas líricas quando as ovelhas estão, né? Tem aquele momento das ovelhas e tal, que levam elas para um lugar assim, que não é exatamente, digamos, do matadouro como signo do assassinato em série, da indústria ou de algo do tipo, né? E com uma espécie de coisa simples, porque ao mesmo tempo tem essas canções que enchem aquilo ali de uma outra carga, né? Enfim, talvez seja isso, assim, que para começar a gente pode talvez voltar depois. Você também queria ouvir.
É uma ação, é um trabalho. Na verdade, ele tem um trabalho, né? Na escala colocada ali,
sim.
Ele tem um trabalho, ele tá melhor do que vários outros.
Sim.
Então, assim, não diria que você tem uma situação triste ou de demérito, né?
Sim.
Mas eu só queria fazer um comentário em relação ao que você falou, um pouco indo para trás, porque talvez a ideia, talvez não sei se alguém aqui estuda isso, mas talvez a ideia de cotidiano seja uma ideia um pouco traiçoeira, porque eu acho que a próprio recorte, desse recorte de sentido, pressupõe que o material por excelência do drama é o extraordinário, né? E a divisão entre cotidiano e não cotidiano, ela talvez seja um pouco traiçoeira, no sentido de que o filme vai fazer da vida material, enfim, tem a casa, tem o trabalho, tem a rua, tem o vizinho, tem a vez que você sai para andar de carro, uhum. Né? Então, de alguma maneira, eu acho que talvez a própria ideia de uma poética do cotidiano, ou essa divisão simbólica, talvez seja uma ideia que vem de uma divisão do espaço da vida, talvez um pouco burguesa, na verdade. Né? Que eu acho que, para certos modos de vida, essa divisão não diz tanto quanto, às vezes, ela parece dizer. Né? Assim, vendo esse filme como... sim, né? Você tem ali, as pessoas tomam café, estão em casa, acordam, querem transar, tem um vizinho, passa outra pessoa. É, isso, né, são coisas que se repetem. Né? É, entretanto, talvez seja isso mais nuble do que ilumine, né, o tipo de material dramático aqui. Uhum. É, não, eu só fiquei pensando assim, de alguma maneira.
Sim.
Andaríamos. Seria interessante estranhar. Uhum. Isso, né? Que é um troço que, enfim, que se escreve, que se pensa, que se fala. Uhum. É... Alguém quer comentar alguma coisa?
Passa um
pouquinho. Tem um lá? A gente fica com esse.
Tem mais alguém?
De fato, é um filme que não só toda vez que é revisto parece que você extrai alguma coisa nova, como também parece um filme difícil até de começar a falar, assim, tipo, enquanto eu assisti eu ia pensando assim, várias coisas, tipo, vocês, por exemplo, trouxeram muito, tanto elementos da montagem, assim, principalmente o Juliano, e você trouxe muito, você falou de várias coisas, mas você falou um pouco desse processo meio estilizado, né, tipo, e aí eu fiquei pensando como tudo isso parte de um processo extremamente intencional, assim, e controlado de alguma forma do Charles, assim, né, de tipo, nada é gratuito, nada parece estar ali por acaso, mas ao mesmo tempo, nada remete necessariamente a um significado ou a uma interpretação fechada, assim. E eu acho que mesmo essa interpretação que eu estou tendo é algo que já passa pela cabeça dele, assim. Eu acho que está, transparece muito na montagem, assim. E a primeira cena, para mim, é muito impactante, porque acho que é isso, ele marca desde o primeiro quadro, desde o primeiro fragmento de tempo que ele escolhe ter, exatamente todo esse processo, assim, sabe, do que o filme de alguma forma vai se tornar. Fico pensando em algumas escolhas específicas, por exemplo, quando tem aquele primeiro diálogo dos, acho que é Stan, né, o nome do protagonista. A gente poderia até discutir se ele é de fato protagonista, enfim, mas que ele tá na mesa com aquele cara e ele fala da temperatura da caneca.
Uhum.
E aí, no momento que o cara reage, ele começa a rir, facilmente qualquer outro montador, outro diretor teria escolhido cortar diretamente para a reação dele, mas ele escolhe prolongar aquilo. E aí uma outra decisão também dele que me chama a atenção, que está nessa primeira sequência, nessa primeira cena, que é naquele momento em que o menino está levando o sermão, você tem um fragmento muito rápido de um homem de costas dentro do jornal, assim, que aquilo nunca retorna, mas que aquilo ali é tão forte, aquilo ali marca para mim o filme de uma forma muito forte, assim. Então me impressiona muito, assim, é um filme que é isso, como vocês falaram, assim, tipo, eu fico tentando pensar em outros filmes que sejam tão bem executados, assim, em toda essa orquestra, todos os elementos que a gente possa falar aqui do filme, tanto materiais mesmo filmes, quanto de discurso, de ideias, enfim, que não são necessariamente ali materiais, tudo tão bem casado, assim, que eu acho que o filme, ele realmente talvez desse, assim, pra ter um curso de um ano, assim, só sobre ele. Mas uma coisa que eu queria, na verdade, perguntar, até você comentou do André, assim, e é bem curioso que toda vez que eu reassisto também eu percebo muitos elementos que, de alguma forma, estão presentes, principalmente no Ela Volta na Quinta, mas hoje também pensei algumas coisas de temporada, assim. E aí uma pergunta, talvez, assim, vocês conseguem pensar em algum diálogo do Charles com cineastas talvez anteriores a ele, assim, vocês conseguem, enfim, pensar em possíveis influências ou diálogos mesmo?
Cara, hoje eu fiquei vendo, assim, é porque tem uma... Existe uma espécie de... Às vezes, a LA Rebellion é muitas vezes tratada, não só o Charles Burnett, mas como todos eles, tratados um pouco como uma espécie de movimento inaugural, assim, né? Do cinema negro, sobretudo nos Estados Unidos. E é muito louco porque tem três canções. A primeira pessoa que aparece cantando nos créditos de canção é o Paul Robeson, que é, de certa maneira, o primeiro galã negro do cinema americano. que fez um grande filme chamado Body and Soul, do Oscar Michaud, talvez alguns de vocês conheçam, de 25. Ele é o galã do filme, ao mesmo tempo o vilão, e ele depois se tornou um grande ator e cantor. E é, eu acho que não é por acaso que essas canções aparecem, três canções, tem um investimento grande na voz dele, porque até a LA Rebellion é muito louco, assim, porque geralmente se pensa, tipo assim, como uma espécie de momento inaugural mesmo, assim. Então, é da LA Rebellion e como é que a LA Rebellion influenciou depois. Quando a gente fez a mostra em BH, depois do Rio e de São Paulo, a gente fez uma espécie de diálogos com outros momentos do cinema negro, sobretudo. E aí a gente colocou os filmes do Oscar Michaud, os filmes do Spencer Williams, os chamados race films dos anos 20, 30, 40, junto com a LA Rebellion. E aí foi muito louco, porque é um movimento, parece banal, que todo mundo deveria fazer, mas não se faz, assim, na teoria e na crítica. E a gente comecei a perceber vários pontos de contato entre essas experiências, assim. E que não à toa, assim. Outro cineasta da LA Rebellion que também faz essa relação com o passado muito claramente é no Passing Through, o filme do Larry Clark, que a gente também passou aqui. Tem um ator, o Clarence Mills, que é o ator que faz o Papa Harris, que é o velho, o avô, o pai, avô do protagonista, que era também talvez o ator negro que mais fez filmes nos Estados Unidos, mais de 100 filmes. Então tem essas voltas para o passado assim, explícitas desses cineastas, que me parecem muito fortes. Mas em termos de influência, pelo menos o que o Charles Barnett fala, ele era um grande fã do Renoir, do Jean Renoir, assim, grandíssimo fã. Enfim, tem coisas que ele mesmo fala, a gente talvez poderia arriscar outras, mas enfim, tem Renoir, tem um pouco de neorrealismo, tem um pouco... Ele adorava documentário também, teve um grande professor de documentário chamado Basil Wright, que era um cara meio ligado à escola documentarista inglesa, que trouxe ele um pouco esse gosto por uma certa relação documentária com o mundo, assim, ou com a câmera e tal, que é, enfim, ele sempre fez ficção, mas tinha um certo olhar também impregnado por uma certa ideia de documental. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, assim, em pensar e gostaria um pouco de evitar, talvez, assim. Por exemplo, existe muito essa coisa de falar que é herdeiro do neorrealismo. Eu não gosto desse tipo de filiação, não acho que é óbvio, não acho que é óbvio. Eu acho que ele está levando para um outro lugar, assim. Tem um certo olhar de crônica, que é comum, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, no modo como ele compõe os enquadramentos, eu acho que não dá para pensar que é parecido com o neorrealismo. Assim, para mim, não é. O modo como ele filma de perto, as composições de corpos, enfim, tem todo um gosto pelos planos gerais em outros cineastas neorrealistas que no Charles Barnett tem menos. Enfim, gostaria de evitar um pouco, talvez, essas filiações mais direto, assim. Mas achei que valeu a pena, assim, pensar esses momentos, assim. Ah, inclusive, gente, tem na Netflix Pioneers of African American Cinema.
Escondido,
sem ninguém falar isso, mas tem lá cerca de 20 filmes do Oscar Michaud, do Spencer Williams, de vários realizadores dos anos 20, 30 e 40 dos Estados Unidos. Então, com legenda em português e com cópias ótimas.
Com esses filmes que você Blu-ray, falou, né? Boris Soul, acho que tá.
Barençou não lembro. Tá também. É. Tá. Corpo e Alma.
É fogo porque também, neorrealismo também, é um saco de gato do caramba, né?
Assim, é muita coisa, sim.
Mas, só voltar em algumas coisas que o Bruno falou, pra quem não sabe, a gente tá falando aqui do realizador brasileiro André Novaes Oliveira, que lançou esse ano um filme chamado Temporada, e tem um outro filme chamado Ela Volta na Quinta, o realizador mineiro, um outro longa que você deve encontrar no NetNow da vida, que faz referências explícitas a esse filme, não só com algumas das mesmas canções, mas cenas que são claramente releituras das cenas desse filme. E que também, eu acho que é a parte interessante, uma das mais legais que o Bruno falou, que tem esse desejo, que eu acho hoje um assunto um pouco difícil, né? Que é, porque acho que a gente, na discussão crítica, ela é muito assombrada pelo autorismo. E o autorismo, ela é uma obsessão pela unidade, né? A gente ficar buscando uma unidade personalizada atrás dos filmes. Então, um trabalho como esse, que é deliberadamente descentrado, ele atrapalha um pouco esse tipo de leitura, né? Que realmente é alguém que urdiu tudo aquilo, entretanto,
urdiu uma forma que é do afresco, que é digressiva, que ela não une, na verdade. Ela é deliberadamente divergente, na verdade. E aí isso é um problema, né? Porque a gente está acostumado a buscar atrás dos filmes, ainda mais filmes de autor escrito e dirigido, né? Uma espécie de mastermind ou um raciocínio unificado, quando essa é uma poética de, que não é da unidade, né? da essência, na verdade. Então, enfim, então isso é... E que nos leva... Isso é um tipo de signo, de tratamento que nos leva à ideia de documentalidade, por exemplo. E aí que é a casca de banana, né? Que, enfim, porque na medida que tem alguma... Claro que tem uma espontaneidade. Eu não acho que quando o menino lá... Quando aquela garotada tá brincando, subindo no prédio, o menino chora... Eu não acho que o Burnett fez 12 takes daquilo e falou, chora aí. É, a câmera se comporta de uma maneira que parece que aquilo pode ter acontecido de maneira descontrolada. Também não é inventar milhões de camadas, mas a estrutura do filme e o tipo de método, é porque a questão é metodológica, isso inclui também muito o André, né? Tem um método de trabalho, de formulação dramatúrgica e de trabalho no set, que é um método que faz com que acontecimentos como esse, acontecidos diante da câmera, se incorporem de maneira muito fluida com o material onde há textos determinados a falar e tal. Então, a gente, o amálgama que se faz, faz com que a gente experimente o elo comum de estudo. Só que, entretanto, a leitura mais comum vai ser ligada a essa ideia de transparência, né? Entretanto, é um trabalho de dramaturgia deliberadamente digressivo, que é uma coisa que a gente vê muito pouco, né? Inclusive em aula de roteiro, script doctor, de certa maneira, isso é uma espécie de... Esse é um filme que não passa na escolinha do manual, porque né, qual é o drive, o centro, a motivação, ferrou. Vamos ter que tirar o Killer of Sheep da conversa sobre dramaturgia no cinema, sendo que é uma das pedras fundamentais, entendeu? É preciso, eu acho que concordo muito com o Bruno, eu fiquei pensando sobre isso, que é uma conversa que a gente estava tendo outro dia, né? Sobre aulas e cursos, disciplinas, se debruçar por um filme por muito tempo. E eu vejo que hoje, no cotidiano Netflixado, isso é ainda mais importante. Talvez você ficar um semestre, 20 encontros, se debruçando sobre um filme como esse. Porque eu acho que tem aí uma espécie de paradigma dramático que eu acho que precisa ser discutido e transformado plenamente numa referência do que é drama, do que é... Enfim. Uhum. Mas você queria falar uma coisa, desculpa, que esse é um filme estimulante de conversar.
Tinha algumas pessoas que...
Eu vou parar um pouco.
Novamente.
A gente não tem tanto.
Porque tem umas cenas que realmente parecem espontâneas, mas a construção cênica... Pensando de uma forma um pouco pós-estruturalista, não consigo parar de pensar nisso depois que eu comecei a estudar sobre isso. Que é meio essa cisão entre o significante e o significado. Como, na verdade, o significado pode ser o cotidiano, mas a forma que você enquadra ele, constrói pictoricamente, faz com que esse significado se expanda, tenha vários outros significados.
Exato.
E eu gosto muito desse jogo de opacidade e transparência. E quando você falou do Jean Renoir, veio... na minha cabeça, a regra do jogo. Que parece ter esse também, esse jogo de opacidade e transparência, à medida que ele quer implodir uma sociedade da performance, quando ele insere o neorrealismo e toda a crueza da cena de caça, por exemplo. E é engraçado quando você fala do musical, que me veio na cabeça, não foi musical, mas foi o melodrama, que também tem essa ideia de extrapolar uma diegese, né, uma ideia do cotidiano. Porque, ao mesmo tempo que ele... O conteúdo é o cotidiano, né? Mas a forma como é filmada, ela traz uma carga afetiva muito grande, essa construção pictórica. Né? E parece até certo ponto que o melodrama ele é meio que uma busca, né? Essa grande pauta afetiva. E parece que isso está presente o tempo inteiro, essa meio que impossibilidade de chegar a uma coisa concreta. Pelo menos da forma que me aparece, assim, porque ele parece... Uma das primeiras coisas que você vê ele falando é sobre o amor. É sobre como uma xícara lembra ele fazendo almoço, querendo fazer amor com a esposa dele, e o trabalho dele é matar várias ovelhas todo dia. Então, parece muito essa pauta, essa lacuna. E parece que é meio esse mote emocional, assim, que nunca chega lá. E essa estrutura, ela
O que ela tenta fazer é meio que passar isso, dessa emoção que tenta e não chega lá. E eu gosto muito das cenas das crianças brincando, porque parece quase um paradoxo, assim. É uma liberdade extrema, mas é tipo, literalmente, a quinta série não tem medo de morrer. Assim, eles pulam prédios e jogam pedras e estão se machucando muito. E parece muito essa questão, um paradoxo mesmo, sabe? E eu acho muito incrível como ele traz e constrói essa coisa que se expande, nunca chega a lugar nenhum, e ao mesmo tempo não consegue chegar onde quer, mas você sabe que tem um desejo, tem uma busca que é falida, né? É fracassada por conta dessa estrutura. Enfim, quando você falou do significado, veio muito essa ideia do significante do significado, de como eles não chegam juntos. E parece que essa questão emocional, formalmente, ela a forma do filme, ela traz essa questão de não conseguir se relacionar muito diretamente com o mundo, sabe? É, acho que por aí, assim, veio um pouco essa pilha.
Alguém quer comentar mais? Vamos deixar de falar.
Acho
um pouco.
Que sim.
Aí depois talvez a gente possa ter.
Pode? Não, acho que pode passar. Na verdade, eu adorei seu comentário, mas não teria muito o que dizer, assim. Mas... Não, pode falar. A gente tem pouco tempo, na verdade.
A gente tem super pouco tempo.
Eu queria muito perguntar para vocês, na real, sobre a questão da figura masculina no filme. Porque a primeira cena que aparece no filme que me marcou muito foi do pai gritando com o menino e meio que falando sobre agressão física com ele pelo fato de estar gritando com o irmão. E aí, depois disso, meio que imediatamente, a gente segue com as cenas das crianças, que são meninas, brincando com pedra, lá na quadrilha de trem. E é uma cena que, pra mim, foi bem emasculadora, que o garoto tá dando de bicicleta sobre um grupo de garotas negras, e eles meio que tiram ele da bicicleta e ele cai, e você tem essa figura do garoto que tá chorando toda hora. Ele chora no início porque é machucado, e ele chora lá na cena que você acabou de mencionar, que... E fica chorando lá em cima do prédio, como se fosse um gritando. E eu queria perguntar a vocês sobre a questão que o Bonetti fala da masculinidade nesse cotidiano, da relação desse menino jovem, porque eles são muito reativos. Eles estão brigando pedra, eles estão tentando empurrar um trem até. Estão... É muito agressivo, é bem agressivo. E eu também quero falar sobre a questão de. Tem personagem do filme que meio que me confundiu, que parece ser um assassino em contrato. E tem uma cena que aparece com alguns frames a figura da arma. Meio de forma bem elíptica. Eu queria que vocês também comentassem sobre a questão da arma e a questão de coreografia da masculinidade nesse cotidiano.
Quer pegar?
Quer arriscar? Cara, eu acho que é uma questãozona, assim. O problema é o tempo. A gente tem pouquíssimo tempo. É. Não vai dar tempo, assim,
disso.
Porque é uma conversa longa, assim. Eu acho que é bem complexo a questão da masculinidade do filme. Até porque tem, a gente poderia pensar um outro par, né? Que é a questão da... Como é que é a feminilidade no filme também. Que eu acho que elas não são exatamente... Tudo bem, tem essa coisa que você falou, né? Da reatividade, de uma certa violência na relação. Mas, ao mesmo tempo, tem esses momentos extremamente líricos, né? Aquele homem falando dessa xícara quente no rosto e tal. Que é uma coisa que é muito surpreendente, porque uma cena vem logo depois da outra, né? Vocês lembram? Tem aquele cara falando, menino, vira homem, você tem que defender seu irmão. E na cena seguinte, exatamente na cena seguinte, você tem esse cara conversando com um amigo sobre como é... Aquilo lembra ele de fazer amor e uma coisa assim... nada cruel, ou nada totalmente oposta a essa, digamos, crueldade ou essa perversidade que também perpassa ali a relação das crianças. E ao mesmo tempo eu não acho que é tão separável assim os meninos das meninas, por exemplo, né? Tem vários momentos em que as meninas também têm comportamentos nas brincadeiras e tal, que são bem, que são próximos às vezes dos comportamentos das crianças. Elas batem no menino, né? E tem outro momento, enfim, tem uma espécie de não sei assim se essa separação por gênero ela é tão forte assim, ela é tão explícita assim, por exemplo, para as crianças. Agora, em relação à mulher e o cara, eu acho que ali tem uma dinâmica um pouco diferente, assim, que a gente poderia pensar. Mas eu acho que tem muito a ver com esses personagens. Não sei se é uma mulher. É aquela mulher, naquela situação, naquela crise de relacionamento específica, né? Ali, enfim, claramente enfim, desejosa e enfim, sofrendo, né? com com o momento difícil que eles estão passando, né? Eles não transam, enfim. É uma coisa que vai voltar depois também no Blatter Little Hearts, essa espécie de crise de relacionamento que parece, em alguma medida, espelhar também a crise social. Tem alguma coisa aí também nisso, assim, né? Como é que tem ao mesmo tempo, um filme muito singular e, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito direta, determinante, assim, em relação até o sexo, sabe? Assim, até o sexo, a relação entre um homem e esse casal é um pouco influenciada por todo esse entorno, assim, que eu acho que é muito, muito violento, assim, o modo como isso, essas coisas se atravessam.
A gente está acabando aqui, quase no final. Acho que para não... Acho que incorrer numa... Ao mesmo tempo fazer da nossa agenda reativa uma ação reacionária, eu acho que é importante marcar que, assim, vocês falam da primeira cena, e eu acho que ali é um marco sobre o que a gente mais próximo pode falar, que talvez seja um tema desse filme, é que o filme ele tem um recorte territorial e um recorte racial, deliberadamente. E aquela cena me conduz para o que eu acho que é a matéria primeira do filme, que é uma experiência afetiva de pessoas negras, que esse corte ele tem uma história, uma formação histórica bastante específica, né? Que talvez o grande legado do colonialismo, da escravidão, das plantations, no fundo, o legado massivo é essa herança de uma enorme dificuldade afetiva, na medida que você é exposto a um modo de vida brutal em todos os sentidos, onde, em especial, a expressão do afeto é um perigo de vida, né? E isso é uma coisa bastante difícil de diluir geração após geração. Eu adoraria lembrar o nome de um texto da Bell Hooks que fala justamente sobre isso, sobre a experiência afetiva das pessoas negras, enfim, um pouco sobre essa, que acho que a cena inicial é exemplar, sobre essa coisa da dureza, da não expressão. Até a ideia do cu, ela está um pouco ligada a um histórico de contenção emocional, enfim. Isso é um veio que eu acho que uma espécie de drama interno, um problema interno afetivo, de expressão, de dar afeto, receber afeto, é um problema que eu acho que o filme versa de diversas maneiras. Eu acho que ele tem um tema. Eu acho que o que a gente acha de mais próximo de um tema é ele. Acho que o filme fala, acho que o que eu comecei falando sobre a gente fazer uma operação reacionária, que o filme tem um tema, ele fala de alguma coisa. Apesar de uma estrutura brilhante, ou junto a uma estrutura brilhante, ele fala de alguma coisa. Eu acho que quando vai o close daquele menino ali tomando uma bronca, e daquele tipo de bronca que, tipo, cara, que tem um suplemento ali de bicho, isso aqui é muito hostil. Esse negócio, estar vivo e ser preto aqui é de uma hostilidade multiforme. E você vai ter que estar preparado para isso, porque o jogo é muito pesado, sacou? E, ao mesmo tempo, isso é muito cruel. E, entretanto, é muito afetivo. E é um pouco dessa... Uhum. Esse tipo de balanço, né, que o filme se alimenta, né? Enfim, porque, ao mesmo tempo, as crianças são muito graciosas. Entretanto, eu vendo os velhos, os adultos e todos os pneus furados, eu falo, ao mesmo tempo, ver a graça daquelas crianças é uma tragédia. Uhum. Então, o filme fica... fazendo todas essas cordas vibrarem um pouco ao mesmo tempo. E eu acho que ele é um musical também, porque ele acha que ele tem... Os filmes do Bonetti, esses que têm mais esse tipo de característica, eles têm eu acho que uma forma bem cancional, na verdade, né? De refrões, de coisas que se coadunam de uma maneira mais verticalizada e tal, que se combinam muito, mas que, né, a gente não sei vocês, né? Vocês não terminam uma canção falando, nossa, o que aconteceu com o personagem? Não entendi o que essa letra quer dizer. Eu acho que é esse tipo de sensibilidade que o Bonetti fica tentando acordar na gente para fluir o filme. Assim, acho que é uma sensibilidade de uma peça musical, eu não sei se é orquestrada ou se é uma canção, ou se... Enfim. Rapaz...
Já deu, né?
É, daria para um comentário, assim, aquele... Então, você e ela e acabou.
Juliano, só rapidinho, o texto é o Vivendo de Amor, né?
Vivendo de Amor? Não tenho certeza, cara. Minha memória diria que não, mas talvez você esteja certo.
Não, tem um texto que vai bem nesse lugar que você está falando, mas é mais sobre a mulher negra.
Eu só queria fazer uma observação, um acréscimo à observação que você acabou de fazer, na verdade. Eu acho que eu nem tenho instrução para discorrer tanto sobre a fotografia do filme, do aspecto mais técnico, mas você falou do recorte do filme geográfico, né, do recorte da questão racial e tal, mas me tocou muito a questão também de ser um filme que retrata uma realidade norte-americana, né, de periferia. E essas pessoas, a impressão que eu tive é que eles estão buscando realizar o American Dream, né, que não foi muito comentado, mas o cara quer consertar o motor do carro, entendeu? Ele quer ter um carro bacana, ele quer ir para Las Vegas, gastar o dinheiro no cassino. A mulher, ela tem aquela questão do ciúme com uma figura feminina mais jovem, entendeu? Ela tem esses estereótipos, né, que, da minha visão, estão muito vinculados ao American Dream. E associar tudo isso com a questão da ovelha, né? Então esse cara, ele está tentando repetir, está tentando atingir um sonho que ele nunca vai ser aceito, né? Porque é uma sociedade racista, é uma sociedade escrota, e ele fica tentando não ser ovelha, reprimindo ovelha, eu não sei, é difícil de elaborar, assim, mas eu tive um pouco essa impressão de que ele está falando muito do American Dream em si, sabe? Mas tem essa roupagem.
Cara, pra mim é uma espécie de...
Acho que precisa que ela fale e a gente termine. Tá. Não, desculpa, que realmente a galera tem que ir embora, velho.
Eu só queria rodar a questão de masculinidade, porque acho que é muito importante vincular essa questão com justamente o que você falou da raça, porque a figura do homem negro e a figura de... Ou seja, a ideia de masculinidade na cultura negra estadunidense e da feminidade é uma questão muito cargada justamente pelo legado da escravidão, né? E a constante geração tras geração de emasculação que causa essa necessidade de se mostrar homem através de violência. Isso é um tema que tem sido retratado muito no cinema afro-americano, e acho que tem no filme dois níveis disso, e entre as crianças tem os jogos de olham para os adultos, e é o processo de tipo brinca forever, não? A socialização, a gente está vendo o processo e a tensão e a resistência à socialização desse tipo de binária de gênero, né? Então tem, até certo ponto, eu acho que uma resistência entre a criança e menos quando chega aos adultos.
Obrigado pelos comentários.